com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Você estava dizendo que Otávio Sampaio caiu na armadilha habilmente preparada por esse fantástico Pedro B. Foi isso, meu filho?
Exatamente. Exatamente foi o que aconteceu, padre. Dominado inteiramente pela febre do jogo, ele perdeu o que tinha e também o que não tinha. Durante o decorrer do jogo, foi preenchendo cheques e mais cheques, passando-os às mãos de Pedro B. E chegou ao ponto onde teve que confessar trêmulo, nervoso.
Pedro, eu não tenho todo esse dinheiro. Parte dos cheques que lhe dei não tem fundos.
Precisamente neste momento, Marisa chegava à porta do 202 e parava, ouvindo vozes. Uma delas, ela conhecia. Conhecia muito bem, padre. Era a voz de Otávio Sampaio.
Não tenho mais dinheiro, nem mesmo para cobrir o montante dos cheques que lhe dei.
Que absurdo, amigo Otávio. Não diga uma coisa dessas.
Eu estou lhe dizendo a verdade. É verdade. Eu tinha de meu somente 30.800, resto do produto da venda que fiz de uma velha mina que possuía em Goiás. No entanto, lhe dei cheques no valor de quase 60 mil. Eu quero que você, por favor, me devolva esses cheques que não tem cobertura. É, com os outros, você pode ficar que eu não me incomodo. Pode ficar.
O quê?
Não tem fundos. Tem.
Devolver os cheques?
Claro, tem.
Você deve estar maluco, alucinado. Eu ganhei esse dinheiro jogando lisa e honestamente. E faço questão de receber tudo, até o último centavo.
Mas Pedro, eu
se não providenciar, bem depressa, o pagamento integral de todos os cheques, vai se haver com a polícia. E depois com a justiça.
Justiça?
Vou receber esse dinheiro todo, de qualquer jeito. Não fui eu que subi o jogo. Não fui eu que fiz jogo forte. Foi você.
Por favor, Pedro. Pedro.
Jogo não há favores. Quando eu perco, pago. Quando ganho, quero receber.
Pedro.
Não tem conversa.
Marisa, espere lá embaixo, por favor. Eu estou tratando de negócios com este
negócios
amigo.
Coisa nenhuma. Foi muito bom a senhora aparecer. Num momento muito oportuno para conhecer a verdade sobre o seu marido. Ele é um tratante. Não cumpre com a palavra. É um patife. Deveria estar na cadeia.
Eu não estou entendendo.
Pois é fácil. É fácil. Muito fácil de compreender, minha senhora. Este cavalheiro, seu marido, ofereceu-se para jogar comigo a dinheiro. Subiu o jogo sem parar e perdeu aqui nesta mesa a importância de 60 mil reais.
60 mil? É muito mais do que você possui, Otávio. Marisa.
Possuía, minha senhora. Possuía.
Como?
Agora, ele não tem mais nada. E ainda me passou quase 20 mil em cheques sem fundos. E isto é crime.
Deus.
É um caso de polícia.
Marisa, Marisa, espere. Marisa, eu explico. Marisa.
Espere aí. Não corra, seu patife. Emitente de cheques sem fundos. Espere.
Marisa, o que é que você está fazendo, meu bem?
O que você está vendo? Arrumando a minha mala para ir embora.
Mas nós não podemos ir agora, minha querida. Eu estou sem dinheiro. Eu não tenho nem como pagar o hotel. Eu perdi tudo para aquele maldito.
Eu não disse que nós vamos embora, Otávio. Eu vou. Eu sozinha.
Marisa.
Felizmente, eu tive a inspiração de trazer algum dinheiro meu. Se tivesse confiado cegamente em você, agora teria de pedir esmolas,
Marisa,
para voltar para casa.
Por favor, você não pode me abandonar agora, quando eu mais preciso de você.
Não, não. Eu não. Não devia abandonar você agora, Otávio. Devia sim. Era nunca ter dado ouvidos às suas mentiras, às suas juras hipócritas de amor. Foi muito bom que se revelasse tal qual é, antes que eu cometesse a asneira de casar com você. Agora sei que estava cega e surda quando cometi a loucura de fugir em sua companhia, não dando ouvidos a quem só estava dizendo a verdade a seu respeito. Oh, graças a Deus que ainda não houve casamento e o mal pode ser sanado.
Marisa, eu suplico, por favor, não me deixe.
Além de hipócrita e ladrão, você é ainda um cínico. Não merece nem que eu torne a olhar para a sua cara.
Marisa.
Eu vou voltar para casa, para junto de minha mãe. Vou ajoelhar aos pés dela e implorar que me perdoe.
Marisa, isso.
Não me toque, Marisa. Miserável, não me toque. Não chegue mais perto de mim. E se acha que ainda mereço alguma consideração, me livre de sua presença odiosa.
Marisa.
Deixe-me em paz.
Está bem. Levo você até a estação.
Não, não. E veja se me entende de uma vez por todas. Não quero mais ver a sua cara na minha frente. Nunca mais!
Aquele desgraçado tem a culpa. Só ele. Eu estava sozinho lá embaixo e ele apareceu. Aquele cachorro estragou a minha vida. Mas agora vai me pagar.
Pedro B, abra essa porta. Eu quero falar com você, Patife. Eu acho que você roubou no jogo. Jamais alguém ganhou tanto de mim num jogo. Vamos! Abra essa porta. Eu quero olhar direito esse baralho. Abra essa porta.
Por favor, Pedro B. Machado, onde ele está?
Pedro B.?
Sim.
Ah, já sei. Ele se foi, cavalheiro.
Foi para onde?
Isso eu não sei lhe dizer.
Mas como?
Pagou a conta e tomou um táxi aí em frente.
Faz tempo?
Não muito.
Esperto, desgraçado. Mas eu posso ser mais do que ele. Me empreste a lista telefônica, por favor. Me dá aqui.
Sim, senhor. Aqui está.
Sim. Banco. Aqui está. Ah, deixa eu ver o telefone. Vamos ver. É do banco? Quero falar com o gerente. Sim, é assunto muito urgente. É o gerente? Quem fala aqui é Otávio Sampaio. Sou cliente aí do seu banco. Abri uma conta há 9 dias. O que eu quero é o seguinte. Hoje eu emiti alguns cheques e quero sustar o pagamento dos mesmos. Sim. Todos os que tiverem a data de hoje. Sim, eu espero.
Eu mostro a esse Patife quem é o Otávio Sampaio. Depois, ele que faça o que quiser. No meu dinheiro. E que esse cachorro não bota a mão.
Pronto?
O senhor quer dizer que... que os cheques já foram descontados? Eu sei. Sei que foi o total do meu depósito.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Dizer que o tal Pedro B havia sido mais esperto do que Otávio imaginara.
Foi o que o próprio Otávio me contou depois. Todo o seu dinheiro havia sido retirado mediante a apresentação dos cheques e Pedro B se evaporou.
Você está acreditando mesmo que esse Pedro B existiu, meu filho?
Se não existiu, padre, foi a ilusão mais palpável de que se teve notícia na face da terra.
E Marisa, ela voltou?
Eu chego lá, padre, eu chego lá. Por enquanto, ouça a narração de tudo o que aconteceu naquele movimentado dia. Eu estava no refúgio favorito... No meu refúgio favorito, a biblioteca, lendo um livro sem ler, quando Veludo apareceu. Sente-se aí, Carlos.
Você continua com o mesmo ar cansado, com olheiras. Continua passando noites inteiras sem dormir, não?
Eu tenho dormido mal, eu confesso. Não tenho dormido porque Eu não consigo. Sempre penso no perigo a que está exposta minha única filha, Carlos.
É, e já passaram 10 dias desde que ela sumiu. Eu acho que você devia ser um pouco mais conformado, Jorge.
Conformado. Eu não posso deixar de pensar que tudo teria sido muito diferente, Carlos, se eu não tivesse mandado você comprar aquela maldita mina de Goiás.
Bobagem, homem, bobagem.
Seria diferente,
não,
Carlos.
Não, não, olha, de qualquer maneira, o tipo daria um jeito de convencer a menina a fugir com ele. Caras como esse têm expediente pra tudo. Você sabe como é.
É, eu sei como é.
Então.
Que horas são?
Quase 6 da tarde.
Bobagem perguntar. Mas alguém telefonou? Houve alguma notícia?
Nenhuma.
Eu já sabia. Devia ter sabido que tudo não passou mesmo de um pesadelo. Minha filha está perdida para sempre.
Que pesadelo é este? O que você teve com o tal de Pedro? Sim, porque do jeito que você me acordou chamando por esse nome...
Ah, deixe isso. Deixe isso. Minha filha continua ao lado daquele jogador sem remédio. Sabe o que eu vou fazer, Carlos? O
quê?
Eu vou procurar os dois por todas as partes e quando os encontrar eu vou ficar atento, zelando por minha filha. E ai daquele patife se causar a menor tristeza a Marisa. Ele que se livre da minha raiva, Carlos.
É uma ideia. Proteger a garota depois, uma vez que não pode proteger agora.
Carlos, eu vou sair.
Sair agora?
Sim, sim, sim. Eu vou até a casa de Arthur Medeiros. Pode ser que eles tenham recebido alguma notícia. Se eu continuar sentado aqui, eu acabo com os nervos em pedaços, em frangalhos.
Bom, você é quem sabe.
Mas eu não vou diretamente pra lá. No caminho eu passo pela polícia e vou ver se o Lopes me diz alguma coisa.
Jorge Montes Claros, como está o meu bom amigo?
Não muito satisfeito, Lopes. Você prometeu se empenhar, Lopes, a fundo na busca da filha de Márcia. E até agora, segundo parece, não conseguiu absolutamente nada.
É, escute, Jorge, meu amigo. Sente aqui e escute. Você sabe a idade da moça, não sabe?
Sim. 18 anos completos.
Pois aí está. Como é que se pode evitar que uma jovem de 18 anos se case com alguém que ela escolheu? Os moços nessa idade realmente fazem o que lhes dá na cabeça. E a gente tem muito pouca força para impedi-lo, Jorge.
Mas, Lopes, você prometeu se empenhar.
Jorge, uma delegacia de polícia como esta tem sempre muito o que fazer. Assunto sério, sabe? Gente que rouba, gente que mata, gente que comete o pior dos crimes por nada. Trabalho demais para os poucos detetives e guardas de que dispomos.
É, eu entendo.
Não tem a menor lógica desviar homens de trabalho realmente sério para procurar um casal de namorados fugitivos.
Não, eu entendo, mas não posso aceitar. Você prometeu e tinha que cumprir a sua promessa, Lopes.
Mas, Jorge, afinal de contas, a moça nem é sua parenta. Não sei por que essa revolta toda.
É, tá certo. Tá certo, você tem razão. Quer dizer, Lopes, que as buscas foram mesmo abandonadas.
É. Foram. Sinto muito. Mas tive que fazer isso. Como já disse, eu não posso
eu
fazer
sei,
nada.
Tá. Eu sei. Não precisa ficar reprisando a mesma história tantas vezes, Lopes.
Não esperava que você fosse se aborrecer só porque estou sendo sincero e honesto com você.
Tá bom. Esquece.
É, já fazem 10 dias. E a esta hora é bem possível que os dois já estejam casados. Olha, e Se isso for, a família deve levantar as mãos para o céu e dar graças a Deus. Sim, porque hoje em dia, a maioria
Lopes,
das...
Lopes, eu já vou. Desculpe por ter vindo aborrecê-lo, tá certo?
Oh, você nunca me aborrece, Jorge. Apareça sempre que quiser. Que quiser bater um papinho comigo, tá?
É melhor eu não vir. A sua delegacia é muito agitada e você está sempre muito ocupada, não, Lopes? Até logo.
Até logo. Ele ficou aborrecido comigo. Não quis entender.
Quer dizer que continua tudo na mesma, Márcia?
Tudo. 10 dias. 10 dias já se passaram e até hoje não recebi a menor notícia de minha filha. Eu não sei onde está minha filha. Oi, eu não sei o que aconteceu com ela, eu
Mas
não sei.
Todas as medidas no sentido de encontrá-la foram tomadas logo que ela desapareceu. Agora eu acho que isso já não tem mais tanta importância.
Eu acho que eu não vou ver a minha filha nunca mais. Ai, eu estou sendo bem castigada pela minha falta de compreensão. Ah, meu Deus, antes eu tivesse concordado com este infeliz casamento.
Teria sido o pior ato de toda a sua vida.
Ao menos minha filha estaria aqui, perto de mim. E não onde quer que possa estar, sofrendo, e eu não vejo
Pois
mais
eu
filha.
Preferiria saber que ela está morta a estar casada com aquele desclassificado.
Arthur!
Você não tem o direito de desejar uma coisa dessas. Marisa não é sua...
Mas, filha. Jorge, eu penso que você está passando dos limites.
É, você tem toda a razão. Desculpe.
Bem, eu vou ver uma bebida para nós. Com licença.
Ai, meu Deus, Jorge.
É, ele ficou seriamente aborrecido com o que eu disse, Márcia.
Mas a razão foi toda sua. Arthur não tem mesmo o direito de desejar a morte da minha filha. Ele é apenas o padrasto de Marisa. Não é o seu pai.
Mas o certo é que você não deve mesmo se desesperar mais. Não deve, Marcia. A Marisa está bem. A qualquer momento aparece ali naquela porta e se atira nos seus braços.
Ai, como seria bom. Mas por que você me fala assim? Com tanta amizade. Com tanta bondade. Afinal, nosso conhecimento é bem recente, Jorge.
É, eu gosto de vocês, Márcia. De você, do Jacques, da Marisa. É que o que aconteceu com ela está me afetando como ela se fosse mesmo... Como se ela fosse mesmo minha própria filha. Você entende como é que eu quero dizer?
Ah, meu Deus. É tão bom saber que existe alguém que gosta assim dos filhos da gente. Faz tão bem.
Whisky com gelo como você gosta.
Obrigado, Arthur.
Você janta conosco, não?
Não. É melhor não.
Eu compreendo. É desagradável jantar em companhia de alguém que não faz outra coisa senão choramingar e se lamentar como se tivesse morrido alguém. Por que não diz alguma coisa, Márcia? Por que não diz que não estou sendo educado e gentil diante de Jorge? Você não fala porque sabe que eu tenho razões de sobra para dizer o que digo. Há 10 dias que você não faz outra coisa senão chorar e se lamentar pelos cantos por causa dessa filha que não faz a menor conta de você.
Arthur, se você me der licença...
Não, Jorge, não dou licença. Me desculpe e não vá. Devo também um pedido de desculpas a você, Márcia.
Eu não estou aborrecida com você, só triste.
Então que tal se formos jantar fora esta noite, hein? Nós três. Alguém chegou. Deve ser Jacques.
Marisa! Mamãe?
de volta.
Sim, padre. Ali estava minha filha, sã e salva. As lágrimas correndo livremente pelo rosto macio, lindo. Eu queria correr ao seu encontro e tomá-la em meus braços, erguê-la em meus braços. Menina que eu acariciava quando pequena. Queria. Mas eu não podia, padre, eu não podia.
Rádio Dois.